Agora são 10 horas 37 minutos. Nosso assunto de hoje no CBN Saúde e Obesidade. Você pode participar, você manda sua pergunta aí pelas nossas páginas sociais, você pode mandar por e-mail. E estamos conversando sobre obesidade com o Dr. Marco Aurélio Valadão Fagundes. Ele é gastroenterologista, cirurgião geral. Doutor, eu queria conversar um pouquinho sobre o tratamento, né? Tem, como o senhor falou, a questão do balão, da técnica, a gente vai conversar depois. Também tem a cirurgia bariátrica. A pior situação para administrar não é tanto a cirurgia em si, mas o pós-operatório, pensando na cirurgia ou, no caso, a utilização do balão, é o comportamento da pessoa que recebe o tratamento. Quer dizer, como é que a gente administra o ser humano habituado a certas coisas que, de repente, toma a atitude de fazer a colocação do balão à cirurgia, e aí?
É, Gilson, é o que nós estávamos comentando. O problema da obesidade não é um problema individual, são múltiplos fatores, né? Um dos que a gente tem observado muito hoje, que pego muito em consultório, se chama relógio biológico, ou seja, a pessoa ela precisa pensar que o organismo dela tem necessidade de um horário definido para as alimentações, o horário de dormir, o horário de acordar. E hoje a gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, os adolescentes com comprimento de sobrepeso ou obesidade, que acordam às vezes 9, 10, 11 horas da manhã. Então isso é um problema muito sério. Por quê? O nosso organismo é uma máquina perfeita. Ele trabalha em cima, às vezes, de uma adversidade. Se você dá uma condição adversa para ele, ele vai arrumar uma maneira de melhorar aquilo para ele. Se você, por exemplo, acorda 11 horas da manhã e jantou por volta de umas 19 horas da noite anterior, você está aí num período muito longo em jejum. A primeira alimentação que você fizer por volta das 11 horas, o organismo ele vai arrumar uma maneira de armazenar isso.
Compensar o que ele...
Compensa o período de privação. Ele faz a gordura de reserva. Isso hoje é no mundo inteiro. Isso aí não existe mais discussão em cima disso. Uhum. É aceito no mundo inteiro. Ou seja, um dos pilares básicos hoje do nosso tratamento no mundo inteiro hoje é você ter horário, você ter esse relógio biológico ajustado.
Nós temos o nosso ouvinte, né, o Lucas, diz assim, existe alguma privação depois que é feita a cirurgia de redução, né, do estômago ou, no caso, a colocação do balão? Tirando as privações alimentares, existem outra coisa, como esporte, que a pessoa não pode mais fazer? A pessoa tem alguma outra limitação além da alimentação ou não? A pessoa que faz esse tipo de intervenção cirúrgica ou não, ela, para acabar com a obesidade, ela tem alguma privação?
Eu costumo falar para os meus pacientes, Gilson, às vezes a gente tem que abrir um pouco o interior da gente, né? Falar um pouco da gente. Eu costumo dizer, meus amigos até brincam comigo, que eu como demais, sabe? Eu, por exemplo, a gente tem um dia que a gente brinca, joga bola na quarta-feira e eu como exageradamente, os colegas brincam comigo. Eu não me preocupo com essa situação. Eu acho que a pessoa ela tem que procurar levar a vida de uma maneira um pouco mais solta. Eu vejo muito problema nas pessoas, às vezes, querendo fazer limitações em dieta, passando privações, né? E eu acho que isso não é legal. Eu acho que o ideal hoje, na minha opinião, é claro que eu não sou dono da verdade, mas no dia a dia do consultório, eu vejo assim, eu acho que a gente tem que viver a vida normal. Você quer ir num restaurante hoje, você foi lá, a comida estava boa, você comeu bastante, mas você tem que ter um controle. Se você aprende a se pesar e percebe que engordou 1 ou 2 quilos, às vezes, numa única alimentação, isso às vezes acontece comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar um pouquinho melhor o outro lado da balança. Eu preciso, talvez, melhorar um pouquinho a atividade física, sair um pouquinho do sedentarismo. Eu preciso dar uma caprichada melhor nos outros dias. Agora, se você passa a viver uma vida totalmente independente, sem regra, sem nada, e deixa a coisa deslanchar, você, por exemplo, vai fazer uma viagem num navio, fica lá 10 dias num navio, comendo, bebendo, dormindo, sedentário e tudo. A tendência de você voltar, você está num peso bem acima daquele que você saiu.
Então o ser humano tem que se monitorar, ele tem que saber se controlar.
Isso é questão de você começar a se disciplinar. Às vezes o cara faz muito exercício físico, mas ele descontrola do outro lado. Então, quer dizer, você tem que ter mais ou menos um meio termo. Não adianta você ser muito sedentário ou você ser... Então, quer dizer, as coisas têm que ter um equilíbrio.
E nessa questão do equilíbrio, você estava falando um pouco antes da gente entrar no ar, de incentivo. Aí o senhor fez até a comparação. Eu queria aquelas matérias chatas que a gente tem na escola, na universidade, que às vezes o senhor falou que não existe matéria chata. Existe, às vezes, é um professor que não saiba estimular o aluno com aquela matéria. No caso aí, o papel do médico, às vezes até de um psicólogo que acompanha quem está fazendo um tratamento ou faça uma cirurgia ou coloca um balão, quer dizer, a pessoa tem que estar acompanhada, ela tem que estar incentivada.
Eu estava falando, né? Eu, por exemplo, eu sou docente, eu dou aula e eu acredito nisso. Eu penso que não existe matéria ruim. Não existe aluno ruim, a não ser que ele tenha algum problema, às vezes, de doença. Né? A gente sabe hoje que algumas pessoas brilhantes no mundo, Einstein, outras pessoas que a gente conhece aí na história, tiveram problemas seríssimos no início, né? Na escola, quando eles estavam no início do aprendizado deles, tiveram dificuldades muito grandes de aprendizado. Então eu creio hoje que o estímulo positivo é um dos maiores fatores para você fazer a pessoa aderir ao tratamento para ele se tornar uma pessoa mais saudável. E a gente trabalha isso no consultório. A pessoa, quando ela passa a perceber que ele melhorou, que ele perdeu peso, que ele está dormindo melhor, ele está mais disposto para o trabalho, ele está aprendendo mais, a profissão dele está fluindo melhor, os amigos estão elogiando, ele às vezes está chegando no espelho, a roupa está mais bonita. Então, quer dizer, ele começa a ter uma autoestima mais valorizada, ele começa a aderir ao tratamento. Nós temos alguns casos até de pessoas que se tornaram atletas, né? Atletas de alta performance, eram obesos e de repente o cara virou um maratonista, ele se tornou um atleta de alta performance. Por quê? Porque ele começou a gostar daquela situação.
Doutor, eu tenho aí 2 minutos para o nosso intervalo, só o Lucas gostaria de saber o seguinte: então não existe privação de alimentação, de tipo de alimento, e nem privação de atividade física, que para quem faz uma cirurgia bariátrica, eu coloco um balão. Quer dizer, a pessoa pode fazer isso, desde que ela se monitore, é isso?
Eu acho que cada caso é um caso. Agora, num contexto geral, eu diria que nós temos que viver a nossa vida mais normal possível.
Estou conversando sobre obesidade, estamos falando aqui sobre os problemas da obesidade, que motiva a obesidade, quais são as causas e também tratamentos, com o Dr. Marco Aurélio Valadão Fagundes. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco, falando dos tipos de tratamento da obesidade que nós temos hoje, falando da cirurgia bariátrica, mas também, principalmente, falando do balão, que é uma técnica razoavelmente nova, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco.